Anderson Marques, que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis a cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Salmo 22.
Graças a Deus. Registrar aqui a presença da vereadora Cleidilari também. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Lucivão Machado. A Giovana também está conosco aqui. Marcos Vieira. Está ali também. Novo papai do ano, né? Está logo atrás do Osvaldo ali. Morgantino, seja bem-vindo. Morgantino, está conosco aqui. Cumprimentar todos aqui que estão acompanhando a sessão. Registrar a presença do doutor Cris, a vereadora Celiane. E para poder abrir o pequeno expediente, passo a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Cafred Cacheta, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanham. Bom dia a todos que nos acompanham também pelo nosso canal TV Câmara no YouTube. E um bom dia especial às pessoas que enaltecem essa sessão de hoje. Meu amigo, professor Henrique Brandão, mestre, praticante do Slackline aqui em Anápolis. Cadu também, que já foi homenageado por essa Casa de Lei, um grande praticante de Slackline e Highline na cidade de Anápolis. Aos alunos do Colégio Militar Polivalente Gabriel Issa, leve o meu abraço ao Major Lopes, uma pessoa, a Valci, aos meus irmãos, Tenente e Subtenente Ana Flávia, que estão aqui, fazem presente aqui, e a todos aqueles que realmente procuram a prática esportiva do Slackline. Esperamos que, bem próximo aqui, eu estarei usando a tribuna ali no Grande Expediente para explicar um pouco mais sobre essa prática esportiva e que o nosso projeto seja aprovado na data de hoje. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 15 dias do mês de março de 2024, às 11 horas e 28 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária, por convocação e sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godói e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi feita a verificação e houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 35 de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operado em concessão pela empresa Urbana Mobilidade Urbana de Anápolis, SPL Limitada, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 36 de 2024, de autoria do prefeito, que regulamenta a aquisição, emissão e distribuição do Vale Transporte Social por meio do Cadastro Único do município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 37 de 2024, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, para a empresa Urbana Mobilidade Urbana de Anápolis, concessionária do transporte público neste ente federado. Aprovado por maioria dos presentes, com um voto em contrário. Projeto de lei complementar número 38 de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação, permuta e afetação dos imóveis que menciona e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com três votos em contrário. Esgotado. aprovada a pauta, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 18 de março, em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Andréa Rezende informa que a mesma não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje, por estar representando a Câmara Municipal de Anápolis em uma sessão extraordinária administrativa do órgão especial destinada à apreciação da minuta de resolução que altera a classificação das comarcas de Aparecida de Goiânia e Anápolis para entrança final, que acontecerá na data de hoje. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Registrar a presença do vereador Hélio Araújo, Luiz Ezeboide, Ramilto, vereadora Thaís Souza, vereador João da Luz. Abro o pequeno expediente. Alguém se habilita a escrever no pequeno expediente? Ou não? Ramilto, inscrito no pequeno expediente.
São 9:46. Apenas um vereador até agora está inscrito no pequeno expediente. Vai usar 5 minutos da tribuna. Vereador Ramilto Espíndola, do Republicanos. 9:46.
Bom dia, senhor presidente, Domingos. Comentar a todos, trabalhador da mesa. Comentar também o vereador Edson Lopes, comentando a todos, novos vereadores. Comentar aqui o João Machado, comentando a todos da comunicação. Dizer que acompanha através das ondas sonoras da Rádio Manchester. Você que se acompanha também através da TV Câmara, no canal do YouTube. Quero aqui usar a fala nesta manhã, sobre o indicativo que caminhei ao nosso presidente e aos novos, e outro projeto também poderá ter um escopo maior no segmento de um projeto que, junto à União de Vereadores do Brasil, pude conversar com alguns vereadores e entendi que é um projeto muito importante para a sociedade e a comunidade. É a Tribuna Popular. Para que serve a Tribuna Popular? O que vem trazer, de fato, a Tribuna Popular? É dar voz aos líderes religiosos e comunitários, de associações ou outros segmentos que vêm buscar ali ampliar no contexto das resolutivas e as necessidades pontuais e locais. O projeto ele vem trazer no seu escopo da minuta uma ideia de que seja inserida no mini auditório uma vez mensal a abertura para a população fazer uso da tribuna e poder trazer casos pontuais ao segmento da sua região. Então, é um projeto que poderá ser apreciado pelos nobres pares e buscar aqui uma discussão mais ampla e trazer ainda mais vozes aos representantes e à população na comunidade. Ampliando aqui também, o meu olhar vi ali a subtenente Flávia, né, uma amiga de longas datas, né, ainda na nossa adolescência, né, fomos guarda de juntos, né, e é um prazer rever aqui a senhora, juntamente com o colégio militar aqui, Polivalente Isa, né? Gabriel Isa, é isso mesmo. Tá, que Deus abençoe vocês. Então, esse projeto é um projeto que vem a trazer aí a notoriedade da população e buscar cada um trazer o entendimento que uma frente vai poder discutir e trazer aqui aos novos pares discussões pontuais, buscando desde uma lâmpada, uma solução ali para a iluminação, buscando entretenimento também para a região, entre praças e outros, também na área da educação, CMEI, colégios, escolas, discussões que poderá ampliar o ambiente. A exemplo disso, nós na região norte estamos numa discussão já ampla sobre a implantação de colégio para aquela região, né, tendo em vista que o colégio Gomes Sousa Ramos é o último colégio construído naquela região norte de Anápolis com mais de meio século. Então, temos ampliado, buscado junto a Secretaria de Educação, ao professor Luciano e também, né, as representantes do Legislativo Goiano, do encaminhamos também projeto junto à deputada Lívia Naves, para que também venhamos ter naquela região um colégio que venha atender, né, aqueles bairros mais distantes, longínquos, da ampliação de os colégios no nosso município. Exemplo, nós temos lá o colégio Gomes de Souza Ramos. Por isso, desde quando foi construída, a população cresceu muito, mais muito. Quando foi construído ali o colégio Gomes de Souza Ramos, nós tínhamos por volta ali mais ou menos de 5 a 10 mil habitantes ali naquela região. Hoje nós temos uma população que amplia aí quase 100 mil habitantes naquela região da Grande Jaiara. Por isso, temos que ter esse olhar mais específico e buscar essa discussão. Então, esse projeto vai trazer voz, né, aos líderes comunitários e também aos líderes religiosos, né, Tribuna Popular. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Registrar aqui no auditório aqui, um amigo dessa casa, o Major Clemildo, que está com você aqui, com a sua esposa Lorena. Seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo, tá? Ainda no pequeno expediente, o vereador Luzimar Silva e depois o vereador Hélio, naquele compromisso que sempre que o senhor quiser o espaço vai ser cedido, senhor.
9h51, vereador Luzimar Silva, do Mobiliza, agora usa a palavra.
Bom dia, senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Cumprimento todos os novos dias, cumprimento o público presente na galeria. Presidente, o que me traz aqui, dois assuntos. Todo assunto que vem para a tribuna, ele tem começo, meio e fim. Eu trouxe um assunto aqui em defesa a um amigo, que é o Gilberto Campos, o Campinho, aonde saiu matéria, circulou em toda a cidade, em todas as redes maldosas. O pessoal em Anápolis tem o hábito, antes de ter ali um final, quando tem uma fumacinha já faz todo um alvoroço, né? Principalmente com nós, agentes políticos, e com outras pessoas da cidade também. E o Gilberto Campos, o Campinho, ele foi bastante perseguido, falando que ele foi preso, saiu toda uma nota sobre uma investigação, né, e quero dizer que no final do ano passado esse processo foi arquivado. E aí essa mesma imprensa que acusa, que denigre, que fala, que bombardeia, eu estou aguardando, Deus de dezembro, alguma nota, alguma coisa fazendo jus o que foi falado, né? Mas não. Quanto mal, mais mal, pior, para eles melhor, né? Então, só para deixar aqui, né, para as pessoas que nos acompanham, eu nunca tive dúvida da integridade do Gilberto Campos, nunca tive dúvida da pessoa dele, e quando saiu aquilo, eu fui o primeiro a subir nessa tribuna e falar sobre o assunto e falar que eu continuava amigo dele, como continuo até hoje, sabendo aí dessa sujeira de muitas mídias, desse portal 6, qual eu repudio dioturnamente, né, onde fala um monte de bobeira. Acho que agora deveria, a mesma pessoas que acusaram, né, ele está lá com o documento, quando esse documento foi arquivado, mostrar isso aí, que não teve nenhuma uma prova, que não teve nenhum conteúdo daquilo tudo que eles bombardeou. Aí vem dezenas de pessoas com aqueles comentários maldosos, né, e acaba manchando a imagem de uma pessoa do bem, de um pai de família. E é o que eu falo, nós temos um couro grosso. Agora o ruim é os netos, é os filhos, é a família daquela pessoa, né? Então, Portal 6, né, chegou a hora de vocês rever essa situação aí, ó, e colocar, né, que não achou provas suficientes para incriminar o Gilberto Campos, né? Então, acho que vocês também tinham que fazer aí, mostrar o outro lado também, quando nada é provado. Vamos falar de coisas boas. Quero aqui agradecer o meu prefeito, agradecer Ederson Lopes, que é o secretário, foi secretário ali de obras, né, pela praça que foi inaugurada no bairro Calistópolis. Agradecer o prefeito, o vice-prefeito Márcio Cândido, agradecer essa casa, né, que também foi solista em aprovar, em deliberar. Agradecer a Milton Filho, que mandou a emenda para a construção daquela praça ali do bairro Calistópolis. E a gente teve a oportunidade, alguns vereadores estavam ali presentes, né, vereador Alex Martins estava ali com a gente, vereador Fred Cacheta, Jackson Charles, presidente Domingo, ele estava ali, né, recebendo. Quando é para cobrar, a gente cobra. Eu lembro que em 2018 eu tive um impasse, né, com o prefeito, pedindo algumas melhorias ali para o bairro Calistópolis, e acabei batendo um confronto direto com ele, né, onde a gente teve ali uma turbulência, mas depois tudo foi resolvido. Então, quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. É um sonho antigo ali daquela população, onde não tinha uma área para poder levar seus familiares. E agora, Fred Cacheta, você viu uma praça bonita, linda, entregue ali para aquela população. Então, a gente fica feliz como gestor. Né, a praça foi dado o nome de José Lopes, então, o senhor que morou a vida toda ali em frente àquele local, que Deus já recolheu, né, mais do que justa homenagem, a gente fica feliz. Então, minha palavra nessa manhã é gratidão aí ao executivo, e quem faz obra é o executivo. Então, gratidão à pessoa do nosso prefeito Roberto, gratidão ao vice-prefeito Márcio, gratidão a todos envolvidos também dessa casa. A população está alegre, a população está feliz, né? Tenha todos uma semana abençoada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Dizer que, exceção a vereadora André Rezende, não vai estar presente por já compromisso agendado ali na cidade Aparecida de Goiânia. Ainda no pequeno expediente, vereador Hélio Araújo.
9h57, o terceiro orador do pequeno expediente, tem 5 minutos para usar a tribuna. Agora o vereador Hélio Araújo, do PL, o Partido Liberal. Vamos ouvir o vereador Hélio às 9h57.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, aos que estão aqui na tribuna, na pessoa do meu chefe de gabinete, Coronel Sérgio, que está ali presente. Bom dia a todos vocês que me acompanham. O vereador Luzimar falou uma coisa séria: quem faz obras, quem faz, executa, é o executivo. Na fala que encerrou semana passada, eu ia falar pela liderança do partido, não consegui falar, porque não te deu cola. E foi usado o nome do senador Wilder, presidente. Dizer que o senador Wilder, ele é executivo. Ele é legislativo, não é executivo, viu? Obrigado. Quero referenciar hoje a minha fala a todos que me acompanham pelas redes sociais, aos amigos, principalmente aos líderes classistas, a qual hoje eu represento no legislativo, a qual me apoiaram e me ajudaram na minha campanha de vereador e me conduziram até aqui. Aos trabalhadores, qual eu represento em todo o estado de Goiás, que são os trabalhadores de impostos de combustíveis e derivados de petróleo no estado de Goiás. Essa é a categoria que eu sou de origem. Poucos sabem, mas eu fui frentista de posto, fui cobrador. E na minha essência, eu nunca esqueço a minha essência. A minha essência é defender e proteger os trabalhadores. Nenhum voto meu foi contrário ao trabalhador aqui nessa sessão, ou em sessões anteriores, ou em projetos que rodaram aqui nessa sessão. Pelo contrário, todos os meus votos foram em apoio a servidores públicos, a trabalhadores, e sempre tem feito isso. Sempre me contestam: como pode um líder classista representar o maior partido, um dos maiores partidos de Anápolis? Sim, sou o líder do PL em Anápolis, sou suplente do senador, mas conquistado com muita honra e muita gratidão. Na minha fala hoje, na posição de presidente do Simpospetro Goiás, e hoje vereador dessa casa, dessa querida cidade que é a minha cidade de Anápolis, e com profunda responsabilidade quero dirigir a essa casa. Sinto um imenso orgulho em representar tanto os trabalhadores em postos de combustíveis derivados de petróleo no estado de Goiás, quanto representar o Partido Liberal na cidade de Anápolis. Essa posição não apenas reflete meu compromisso classista, mas também destaca a importância de ultrapassar as barreiras políticas em busca de soluções justas e eficazes. Anápolis é um lugar de convivência entre pessoas de distintas perspectivas políticas, uma interação que nos brinda a chance de edificar algo autêntico e de impacto. Essa essência no nosso papel como representantes eleitos e reunir forças para aperfeiçoar a qualidade de vida de todos os cidadãos anapolinos. E sou decididamente empenhado em demonstrar que a liderança classista pode também transcender um único aspecto ideológico. A voz da direita também pode ser robusta na defesa dos direitos dos trabalhadores, na promoção de condições laborais dignas e no fomento de crescimento econômico. Os valores fundamentais do Partido Liberal, PL, a liberdade individual, a responsabilidade pessoal e busca de prosperidade econômica podem ser harmoniosamente consolidadas com os objetivos de representação sindical, tanto laboral como patronal. Nossa visão é a de uma sociedade em que todas as perspectivas contribuam para moldar um futuro mais promissor para os trabalhadores e justo entre os dois lados, tanto laboral como patronal. Independentemente das nossas perspectivas, preferências políticas, podemos encontrar terreno comum em nossa dedicação aos trabalhadores e patrões. Vamos demonstrar à nossa comunidade, aos trabalhadores, ao trabalharmos justos, independentemente da diferença partidária, somos capazes de alcançar conquistas significativas. Agradeço a todos pelo apoio e pela oportunidade de liderar esse sindicato e liderar o PL Anápolis e ser vice-presidente estadual do PL. Representando cidadãos anapolinos e representando todos os cidadãos goianos, convoco que compartilhem da mesma posição política e unam-se em um objetivo único, que é fortalecer a liderança do Partido Liberal do Estado de Goiás e do município de Anápolis. Precisamos ocupar, dentro das escolas, universidades, o judiciário, sindicatos, juntos podemos construir um futuro promissor para todos nós. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio. Convido o último orador do pequeno expediente, vereador José Marcos.
São 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. Agora o vereador professor Marcos, do PT, usa a tribuna por 5 minutos.
Bom dia, 10 horas e 3 presidente, minutos. Nobres pares, imprensa aqui presente. Quero começar, presidente, comentando sobre uma informação, um anúncio do governo federal sobre a construção de novos 100 campos de institutos federais no país. 100 novos institutos federais. No ano de 2003, quando o presidente Lula assumiu pela primeira vez o governo, nós tínhamos menos de 150 campos no país. As escolas técnicas, que vêm das antigas escolas de artífices e aprendizes, se tornaram depois os CEFETs, que se tornaram os IFETs e que, a partir de 2008, se tornaram os institutos federais. Nós temos hoje 683 campos no Brasil. Então, os governos do Partido dos Trabalhadores levaram de 100 para quase 700 campos no Brasil. Todos esses campos agora recebem mais 100 unidades em municípios que são estratégicos. No estado de Goiás, Quirinópolis recebe um campus, Porangatu recebe um campus e a cidade de Cavalcante recebe um campus, e a gente passa a ter, então, 18 unidades do Instituto Federal de Goiás e 12 unidades do IF Goiano no estado de Goiás. Para Anápolis, o projeto é de reestruturação do campus que nós já temos. Para isso, nós conseguimos, nessa mesma semana, mais uma emenda de R$ 300 mil com o deputado federal Rubens Ottoni, para que a gente consiga terminar o que nós chamamos de enxoval, que é ter restaurante universitário, quadra coberta, ginásio de esportes e teatro. Esses equipamentos são muito importantes para continuar fazendo pesquisa, ensino e extensão federal, de qualidade, com dinheiro público e para quem mais precisa. O Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, atende mais de 1.000 alunos por ano. São mais de 7.000 alunos que já passaram pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis. Ainda durante essa semana, nós conseguimos mais duas emendas de R$100 mil para a unidade da UEG do Jundiaí, a unidade Nelson de Abreu Júnior, e mais R$100 mil para a unidade da BR, hoje chamado de Campus, Campus Central da UEG. Dinheiro esse dialogado com os gestores, professora Kézia, professor Elton, para ajudar no dia a dia em obras de reestruturação e de consumo na universidade. Todos esses recursos são importantíssimos para que a gente consiga garantir educação pública gratuita e de qualidade com inclusão social no município. E já que nós estamos falando de município, e aí, Alex, nós temos recebido uma série de queixas sobre a questão do mato. E nós estamos num momento de chuva, e claro que esse mato vai crescer. Eu falei com o Ederson hoje aqui, ele me explicando um pouco dessa rotina, mas as gestoras pedindo muito essa questão da limpeza das unidades. E nós precisamos acelerar esse processo de limpeza, porque nós estamos vivendo um momento caótico sobre dengue. Isso sobrecarrega as nossas unidades de saúde, a UPA superlotada, o Hospital de Urgências UEANA com muitos pacientes. E nós precisamos, então, da limpeza dessas escolas, reforçar essa questão, porque a questão do mato ajuda a acumular o lixo e o acúmulo de lixo ajuda na questão da dengue. Então, muito importante que a gente consiga agora, que o poder público municipal consiga acelerar a limpeza das escolas nesse momento, a poda dessas questões. Nós também fizemos uma visita na igrejinha em São Vicente, a unidade de saúde também com muito mato. Precisamos acelerar essas questões. O pessoal da unidade pediu que essa fala fosse feita aqui também, para garantir mais segurança, mais proteção e mais saúde para a população. Hoje é isso, presidente. Obrigado, um bom dia a todos e todas.
Obrigado, professor Marcos. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, com os espaços todos preenchidos. Primeiro a palavra, vereador João da Luz.
10:07, vereador João da Luz. Vai usar a palavra agora, ele é do Podemos. Vamos ouvir o vereador, ele abre o grande expediente e tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, 18 de março, 10:07.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa da doutora Trícia Barreto, minha amiga. Cumprimentar a imprensa, a Rádio Manchester, aí na pessoa do Lucivão Machado, os internautas também que nos acompanham. Quero cumprimentar a coordenadora Adriana Carrijo Rosa Siqueira, meu amigo também, presidente Júlio Benedetti, presidente do Instituto Abraço, e também o nosso amigo capelão Antônio Rodrigues Siqueira, que está aqui conosco. Eles me deram a honra de considerar, através da prerrogativa do Poder Legislativo, o Instituto Abraço como uma instituição de utilidade pública. O Poder Legislativo tem essa prerrogativa e eu fiquei muito feliz de ter sido procurado e nós, de coração aberto, recebemos no nosso gabinete, nós trouxemos para esse colegiado aqui aprovar essa honraria. Eu quero agradecer a todos os vereadores que aprovou essa lei que considera o Instituto Abraço como de utilidade pública. Eu quero só justificar aqui o motivo que nos levou a encabeçar e encampar esse projeto. Nós temos a honra de apresentar um projeto de lei que visa conceder o título de utilidade pública ao Instituto Abraço, uma organização social sem fins lucrativos, localizada em nosso município. Essa iniciativa é uma oportunidade de reconhecer e valorizar a notável contribuição que o Instituto Abraço tem fornecido à nossa comunidade. O Instituto Abraço foi fundado em 18 de maio de 2021 com o propósito de acolher e transformar vidas em Anápolis. Essa instituição que representa o braço social da empresa Isoeste Metálica, tem desempenhado um papel fundamental na melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social em nossa cidade. A história desse instituto remonta a 2015, com o senhor Amélio Benedetti, fundador da Isoeste Metálica. Em seu testamento, expressou o desejo de criar uma instituição voltada para melhorar o bem-estar das pessoas, e hoje o Instituto Abraço é a manifestação concreta desse legado, realizando ações em 4 áreas essenciais: moradia digna, capacitação, geração de renda, serviços de saúde e esporte. Na área de moradia digna, o Instituto Abraço já implementou o projeto Refaço, que beneficiou a comunidade terapêutica Nova Vida, promovendo reformas e construções de casas para as famílias em situação de vulnerabilidade. No campo da capacitação e geração de renda, o Instituto oferece cursos e workshops com destaque para projetos Empodera, que oferece aulas de costura para as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Quanto à saúde, o Instituto Abraço disponibiliza consultas médicas odontológicas gratuitas e o projeto Saúde na Comunidade leva atendimento médico e odontológico aos bairros de Anápolis. No âmbito do esporte, o Instituto promove atividades esportivas, incluindo o projeto Karatê para Todos, que oferece aulas de karatê para as crianças e adolescentes na nossa cidade. É importante destacar que, em pouco mais de 2 anos de existência, o Instituto Abraço já impactou positivamente a vida de milhares de pessoas em Anápolis e região, demonstrando um compromisso genuíno com a transformação social. Nesse sentido, a concessão do título de utilidade pública ao Instituto Abraço é um reconhecimento que fortalecerá sua missão, permitindo que a organização continue suas atividades de forma mais eficaz e atraia doações e recursos para sustentar seus projetos e contribua para uma sociedade mais inclusiva e justa. Quero deixar registrado aqui, viu, Adriana, que está aqui presente conosco, o nosso presidente Júlio, e o capelão, informar o capelão que nós, a Câmara, aprovou um projeto de lei criando o Dia do Capelão aqui na cidade de Anápolis. E eu gostei aqui também do Karatê para Todos. Eu sou o autor do projeto que cria Dezembro Faixa Preta, reconhecendo as artes marciais da cidade de Anápolis. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Dizer que esse título é importante, sim, para a captação de recursos. Parabéns por buscar o poder legislativo. Nós estamos aqui sempre à disposição para poder apoiá-los com diz respeito a cuidar da comunidade anapolina. Obrigado. Eu quero aproveitar esses 4 minutos aqui e falar um outro assunto de tamanha importância também. Nós estamos indicando ao chefe do executivo, o vereador Fred Cacheta. Nós temos na nossa cidade várias chacras, muitas chacrinhas, que por inércia do poder público, por inércia até mesmo do Ministério Público, acabou que muitos condomíniozinhos de chacras, parcelamento de chacras, inferior ao que permite o nosso plano diretor, aconteceu na nossa cidade. Hoje, o que que acontece? Esse pessoal, eles estão sem as condições mínimas dos serviços essenciais. Por exemplo, a energia. Nós já vimos muitas pessoas hoje correndo atrás de resolver esse problema da energia. E quando ele vai para as instituições, por exemplo, as empresas distribuidoras de energia, que é responsável de levar esse benefício, eles acabam implicados no quê? Na lei, principalmente no plano diretor. Porque o plano diretor não permite que áreas menores que 20 mil metros no município da cidade de Anápolis, escriture, faça a sua escritura. Em virtude disso, ele não consegue levar a energia elétrica. Hoje, a empresa Equatorial tem atendido muitas pessoas na zona rural, mas só leva energia para aqueles chacreiros que trabalham a terra, que moram na terra e que cuja o seu terreno é escriturado. Nós estamos encaminhando aqui uma indicação, eu quero pedir o apoio de todos os vereadores para essa indicação. Nós estamos indicando ao chefe do executivo uma mudança no plano diretor para que isso aconteça na nossa cidade, que essas famílias possam regularizar essa situação. São muitas chácaras de 5 mil, 10 mil, 15 mil que não conseguem colocar energia em virtude de um dispositivo na lei, no plano diretor, que não permite escriturar terrenos menores de 20 mil metros. Na cidade de Abadiânia, na nossa cidade vizinha, Abadiânia, Gameleira, Alexânia, todas as cidades circunvizinhas, o plano diretor permite essa escrituração. Nós estamos apresentando essa proposta, é uma proposta que visa regularizar uma situação que realmente o poder público foi neste em cobrar, em fiscalizar e não permitir que esses parcelamentos fora das normas acontecessem. Agora já aconteceu, acho que o poder legislativo pode sim prejudicar, não é a prerrogativa do poder legislativo mudar o plano diretor, mas nós podemos botar essa bandeira nas mãos do nosso prefeito Roberto Naves, provocá-lo, e se ele entender que realmente isso pode acontecer na nossa cidade, aí sim ele pode mandar uma lei para a gente poder estar aprovando aqui essas mudanças. Muitas pessoas têm me pedido para poder entrar nessa bandeira, para poder provocar essa situação, e hoje nós estamos deixando aqui, ó, indicação ao nosso ilustríssimo chefe do executivo do município da cidade de Anápolis, prefeito Roberto Naves, que seja enviado um ofício dessa casa de indicação à prefeitura municipal de Anápolis, ao gabinete do prefeito Roberto Naves, solicitando modificação do plano diretor para regularização de chácaras com áreas inferiores a 20 mil metros quadrados. Então, estou deixando essa indicação, quero pedir o apoio de todos os vereadores que estão aqui hoje, que nos ajude a encabeçar essa bandeira e fazer essa provocação ao nosso chefe do executivo. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Agora, o próximo orador, o vereador Café de Cacheta, que vai usar 5 minutos, e 5 minutos do seu tempo vai ser dividido com outro vereador.
10:18, vereador Cabo Fé de Cacheta usa agora a tribuna, ele tem 5 minutos, vereador Avante.
Obrigado, senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula, cumprimento os demais pares na pessoa do professor Marcos Carvalho, vereador sempre atuante, cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanha pela Rádio Manchester, e aos internautas que nos acompanham através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, gostaria de fazer alguns cumprimentos aqui na plateia, do qual é o motivo da minha subida aqui hoje na tribuna, que é um projeto de lei nosso, que será votado aí na ordem do dia, que eu vou pedir o apoio dos demais pares, um projeto muito importante para a cidade de Anápolis, visto que outras cidades já têm esse projeto sancionado, que garante normas e preservação do meio ambiente e para os praticantes também deste esporte, que é um esporte que tem crescido muito, vereador Alex Martins, no cenário nacional, e provavelmente é um esporte que entrará para as Olimpíadas no futuro bem, bem próximo, né? Gostaria de fazer um cumprimento para o meu amigo, professor e mestre, praticante deste esporte que realmente desafia não só a questão física, mas a questão intelectual, emocional, professor Henrique Brandão. Muito obrigado, senhor, por estar presente aqui. Gostaria de cumprimentar também a todos os alunos ali do Colégio Militar, que realmente foram objetos de estudo para esse esporte que seja inserido na grade curricular daqui da cidade de Anápolis. que ele também é recente, né? O esporte é de 1980, mas só em 2017 ele entrou na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e aqueles alunos ali, eles são objetos de estudo do mestrado daquele professor. Gostaria de cumprimentar meus irmãos de farda, a subtenente Flávia e o tenente Nogueira também, que acompanham esses alunos, a nossa coordenadora pedagógica e amiga Valci. Mas também quero fazer um cumprimento especial para os adeptos, aqueles que realmente ensinam o slackline na cidade de Anápolis. Professor Cadu ali, esportista, que realmente tem se destacado no cenário nacional, já foi homenageado aqui por essa casa várias vezes, né? Nós temos um atleta que irá disputar nacionalmente, o Danilo, que também se encontra presente. Danilo, muito obrigado, você enaltece a nossa sessão. E por fim, vereadora Cleide Lário, quero cumprimentar a Graciele, que também é uma praticante e é a primeira mulher. A senhora que é uma lutadora pelos direitos da mulher aqui nessa casa, sempre tem apresentado projetos. Graciele é a primeira mulher da cidade de Anápolis a praticar highline, que é aquela corda mais alta, não é o slackline, que é mais baixa ali, se cair ali, não tem tanto problema, mas highline é bem alta, né? Eu acredito que todos os demais vereadores aqui, quando crianças, sempre ficamos ali equilibrando ali no meio-fio, né? O slackline nada mais é do que aqui no muro. Bom, a senhora já era mais ousada, né? Eu era só ali no meio-fio, era a altura máxima ali. Até por causa do meu tamanho também, o meio-fio parecia ser bem mais alto. Mas brincadeiras à parte, eu gostaria que os nobres pares pudessem me ajudar na aprovação desse projeto, para que o slackline na cidade de Anápolis tenha normas, preserve os atletas, preserve o ambiente, o meio ambiente, para que ele se torne mais adeptos. Porque, para quem pensa que o slackline é apenas um esporte de equilíbrio, ele ensina muito mais do que isso. Ele mexe com o emocional da pessoa, dos alunos, ele ensina física. Vereador Delcimar Fortunato, nós que somos assim mais fortinho, né? Nós temos que saber qual árvore amarrar a corda de nylon, porque senão, se nós subirmos lá, pode ser que a árvore não comporte o nosso peso. Então, também ensina física, engenharia ambiental. Então, é um esporte bem completo, né? Que realmente abrange todas as matérias. E que também tem trazido resultados satisfatórios. O professor Henrique Brandão leva o ensino, a parte teórica, que também é professor da rede municipal, para crianças ali do terceiro, quarto ano, que já tem esse conhecimento e influencia a prática esportiva. Nós sabemos quanto o esporte é importante na vida do aluno, tem uma resposta pedagógica muito maior. O processo de ensino e aprendizagem do aluno que pratica esporte, ele é muito maior. Então, nobres pares, é um projeto muito importante. O pessoal do Slake Anápolis está ali, se faz presente, os alunos do Colégio Militar, meu amigo Major Cremil também, ex-comandante ali do Colégio Militar Almorquinã, sua esposa Lorena. Então, peço aos demais pares, ajuda nesse projeto, para a gente possa aprovar e regulamentar a prática de slackline e highline na cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cabo Cacheta. Na sequência, o vereador Ederson Lopes, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Dez horas e 23 minutos. Vereador Ederson Lopes usa agora a tribuna.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os novos vereadores, a pessoa do nosso presidente, Dominguinhos do Cedro. Cumprimentar a imprensa, na pessoa do Lucivan Machado, Oswaldo Pires. Cumprimentar a plateia que se encontra aqui na sessão, nessa manhã de segunda-feira, na pessoa do Lucas Rodrigues, que se encontra aqui também, assessor do vereador Edmilson. E todos aqueles que me acompanham pelos meios de comunicação, pela Rádio Manchester, o canal do YouTube. Senhor presidente, esse tempo aqui de 10 minutos, antes de entrar no assunto que me fez reservar esse período, eu quero me dirigir aqui ao vereador professor Marcos e passar umas orientações, professor, para que o senhor possa levar até a diretora das escolas. Quando o professor Alex era o secretário de Educação e eu estava à frente ali da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, foi feito um acordo que, a cada semana, a Secretaria de Educação, ela passaria uma relação de escolas para que a Diretoria de Limpeza Urbana pudesse estar efetuando a limpeza, a roçagem de cada uma dessas unidades escolares, e meia escola do município. Assim como também nas unidades de saúde, assim como cemitério, assim como a gente fez também na rodoviária, SEASA. Então, talvez com a mudança de secretariado, talvez perdeu-se essa sintonia, que eu acho que é importante refazer essa conversa. Então, que essa mensagem seja levada à nova secretária, a Márcia, nova secretária de educação, a Flávia, a nova secretária de educação, a Márcia de integração, para que a cada semana a Secretaria de Educação ela possa encaminhar a Diretoria de Limpeza Urbana a relação das escolas que precisam ser roçadas. Mas isso é algo simples. Infelizmente, período chuvoso, ainda que você faça a roçagem uma semana, dá 15 dias, o mato já cresce novamente, e até a equipe chegar novamente naquela unidade escolar, o mato já vai estar alto. Mas o período de chuva está passando, mês de abril, maio, aí nós já estaremos no período de estiagem, e esses transtornos estarão passando. Mas é importante essa orientação. Também ao vereador Luzimar, que usou aqui a palavra, eu quero também me juntar a ele na felicidade da entrega da praça ali do Calistópolis. Quando eu estive como secretário, o vereador Luzimar sempre me cobrava como é que estava o andamento, às vezes aquela insegurança, né? Vai sair mesmo? Tem uma emenda? Vai sair essa praça? Eu sempre passava o relatório para ele de como estava o andamento da praça ali do Calistópolis. E nós estamos felizes porque a nossa palavra, graças a Deus, ela tem credibilidade na cidade, tem credibilidade aqui entre os colegas vereadores, e todas as informações que nós passamos ao vereador Luzimar, todas se cumpriram, e a praça do Calistópolis, ela foi entregue na última semana, e isso é um motivo de muita alegria para todos nós, né? E mais um trabalho, mais uma realização aí do Anápolis Invest, prefeito Roberto Naves entregando mais uma praça na cidade de Anápolis, e a nossa alegria é de ter feito parte dessa história. Mas o principal assunto que me traz aqui na tribuna nessa manhã é com relação a uma grande obra que está sendo realizada ali na BR-153, que é o conhecido, né, popularmente conhecido como o novo viaduto do Recanto do Sol. Uma obra aguardada, esperada há décadas, e que muitos tentaram e não conseguiram viabilizar aquela obra. Se fosse esperar a concessionária, a Ecovias do Araguaia, a previsão era que daqui 15 a 20 anos é que está previsto dentro do contrato a construção daquele viaduto. E o prefeito Roberto Naves, ele abraçou essa causa, e eu quero dizer aqui para os senhores, para a população que nos acompanha, muitos e muitos obstáculos tiveram que ser transpostos para que nós pudéssemos chegar na última sexta-feira na fase da ordem de serviço do novo viaduto do Recanto do Sol. Uma obra de aproximadamente R$ 35 milhões, de reais, que vai atender aproximadamente 60 mil pessoas, e que para que esse ato estivesse acontecendo, eu tenho incontáveis vezes que nós estivemos ali na Ecovias do Araguaia, reunido ali com a equipe deles, apresentando projetos, dando explicações. Tivemos que ir com a nossa equipe, e aí eu incluo o diretor de infraestrutura, o Alvésio Vento, o fiscal da obra, que é o Fausto, a nova secretária, que era a nossa diretora, a Flávia Ribeiro, o procurador, doutor Carlos Alberto, e a Alaine, que é a controladora do município, o prefeito Roberto Naves. Inúmeras vezes tivemos que ir no Tribunal de Contas do município, tivemos que ir no Ministério Público, tivemos que ir na Ecovias do Araguaia, o processo chegou até a ANTT, para que tudo isso fosse desamarrado, para que a vontade da população ela fosse atendida, para que a demanda daquela região ela fosse atendida. E hoje é uma realidade que muitos duvidaram. Muitos duvidaram que esse novo viaduto do Recanto do Sol, um dia, ele viria a sair. E ele só saiu. A ordem de serviço e essa obra será entregue ainda esse ano, porque nós temos um prefeito ousado que abraçou as dificuldades, abraçou os problemas e falou: vamos resolver cada um deles. Vamos desatar cada um dos nós e vamos entregar essa obra para aquela região da Grande Recanto do Sol. E da minha parte, eu fico muito feliz, muito grato a Deus por poder fazer parte dessa história, por poder, como secretário de obras no município de Anápolis, ter participado desde a licitação, desde a parte de projeto, desde o desenrolar burocrático, seja com a concessionária Ecovias, seja com a NTT, seja no Ministério Público, seja no TCM, ter feito parte do nascimento, da concepção desse novo viaduto do Recanto do Sol, que é uma das maiores obras, dentre tantas outras aí, do Anápolis Invest. Então fica aqui o nosso reconhecimento ao esforço dessa Casa de Leis, que é a Câmara Municipal. Isso só está saindo do papel, esse sonho só está sendo realizado, porque aqui nós temos uma bancada forte, liderada pelo nosso líder aqui, Jackson Charles, que entendeu a importância dessas obras do Anápolis Invest e aprovou, autorizou o prefeito a captar os recursos para que nós pudéssemos desenvolver esse projeto, essa obra, essa ordem de serviço e a conclusão que vai acontecer ainda esse ano, sem depender tanto da concessionária quanto de recursos federais, porque com certeza, se fôssemos depender de recursos do governo federal, se fosse depender da Ecovias da Araguaia, essa obra ia demorar muitos anos ainda para acontecer, se é que ela viria a acontecer. Então, nós estamos aqui felizes, participando desse momento histórico aqui do município de Anápolis. E para encerrar minha fala, senhor presidente de exercício, Jackson Charles, primeiro secretário, Fred Cacheta, eu quero aqui reforçar o convite, de maneira especial, o vereador Jean Carlos, que é o presidente da Frente Parlamentar de Drenagem do município de Anápolis. Hoje nós teremos uma importante audiência pública, onde será apresentado o plano de macro-drenagem para o município de Anápolis. Então eu quero convidar todos que se interessam no assunto, em especial a participação importante do vereador Lisier, que é engenheiro civil, pré-candidato a prefeito, convidar todos os pré-candidatos a prefeito, porque esse assunto está na pauta, né, do município de Anápolis, está na pauta dos debates dos pré-candidatos a prefeito. Nós temos acompanhado o vereador Jean, que é o presidente dessa frente parlamentar, o vereador Lisier faz parte dessa frente parlamentar, a todos interessados ao assunto, a imprensa, a população, para que nós venhamos aqui hoje receber a apresentação desse plano de macro-drenagem e discutir e colaborar, porque esse plano, ele começou a ser implementado, mas ele não é implementado numa só gestão. Ele ainda vai ser implementado ao longo dos próximos 2 a 3 anos. Então, é importante essa participação popular para que nós possamos entender o que é o plano de macro-drenagem do município de Anápolis. Eu encerro a minha fala, sem nenhum medo, vereador Jackson, de dizer que o prefeito Roberto Naves, hoje, se encerrasse hoje o seu mandato, ele já é o prefeito que mais investiu em drenagem no município de Anápolis. Nós podemos citar aqui a Avenida Fernando Costa, nós podemos citar aqui a Avenida JK, nós podemos citar aqui a erosão da Vila Formosa, nós podemos citar essas 3 pontes que foram entregues, que elas rodaram nas últimas chuvas, porque não foram só as pontes que foram refeitas, mas todo um projeto de drenagem foi executado no entorno, na região dessas 3 pontes, seja da Matinha, seja da Avenida Belo Horizonte, seja da Avenida Independência, projetos de drenagem que foram executados, alguns ainda estão sendo finalizados, a parte das Bocas de Lobo. Então, sem contar outros inúmeros projetos, jardim de chuvas, que nós já começamos a executar ali na Avenida Brasil Sul. Então, o prefeito Roberto, ele já é o prefeito que mais investiu na drenagem. E ele está deixando para o próximo gestor um plano de macro-drenagem pronto para ser executado. É isso que tinha a dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Mesmo alguns vereadores que falam das obras do prefeito Roberto Naves, eles não podem negar que realmente Anápolis virou um canteiro de obras. Eu estive presente na assinatura da ordem de serviço da trincheira com o viaduto ali, que irá desafogar o viaduto do Recanto do Sol, irá beneficiar mais de 60 mil pessoas diretamente, porque toda a cidade de Anápolis, ela é beneficiada com uma obra daquele porte que há muitos e muitos anos, eu digo décadas, a população anapolina espera. Então, ao meu agradecimento pelo prefeito Alberto Naves, chamar a responsabilidade para ele e falar, vou resolver, mesmo não sendo o dever do município, vou resolver esse problema, porque, como ele mesmo disse, o papel do prefeito é cuidar das pessoas e resolver problemas, e ele tem feito muito bem isso. Como último orador do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles para usar a tribuna por até 10 minutos.
Agora 10h35, fechando...
Obrigado, presidente. Exercício.
as falas na tribuna, vereador Jackson Chaves.
Presidente Cacheta, aqui é um cumprimento. Cumprimento também todos os vereadores, vereadoras presentes nessa sessão. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, a todos que estão nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui também a todos que se fazem presentes no nosso auditório, acompanhando as nossas sessões. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras. Quero fazer um cumprimento especial aqui à nossa diretoria legislativa, bem como à nossa diretoria de comunicações e todos os servidores pelo bom trabalho nesta manhã. Quero iniciar nessa semana, até porque nós estamos, parece que, vivendo momentos de bonança nessa casa. Quero aqui começar um trabalho de revivamento de algumas ações desenvolvidas pelo vereador Jackson Chaves durante os seus mandatos. E vamos titular isso como as top 10 do vereador Jackson Chaves. As melhores 10 ações já implementadas pelo vereador Jackson no exercício do seu mandato. E aí eu quero, nós temos inúmeras, não foi fácil escolher 10, vereador Suender, não foi fácil escolher apenas 10, porque são bastante, é bem mais que 10. Mas eu quero iniciar aqui, e aí a gente fala muito pouco nessa casa. A gente traz esse tema com muito pouca frequência nessa casa, que é a defesa dos profissionais de táxi na cidade de Anápolis. Em 2022, procurado por um grupo de taxistas, nós escutamos uma demanda importante dos taxistas, que era a necessidade da alteração da Lei 4.209, ou seja, a Lei 1.204, que passou a ser a 4.209, a 1.204 é de 1984. Lá em 2022, nós fomos fazer uma alteração que pudesse trazer esse benefício a esses profissionais. Vale ressaltar que não desmerecemos nenhuma outra classe de transporte na cidade de Anápolis, mas nós temos, até por uma questão de história que nós temos com a classe, uma vez que eu, enquanto servidor, funcionário da aviação anapolina, araguarina, enquanto bilheteiro na rodoviária e enquanto engraxate na rodoviária, na engraxataria do seu Zezinho, vereador João da Luz, eu pude conviver com os taxistas e saber do valor, da importância, e inclusive naquela época onde a marginalidade era bem maior na cidade, e nós, vez ou outra, víamos ataques, mortes, assaltos aos taxistas em Anápolis. Então nós temos uma afinidade, um carinho muito grande com essa profissão de taxista em Anápolis. E em 2022 nós fizemos duas alterações importantes na lei 1204 de 1984, através de uma emenda, de duas emendas. Uma foi no artigo 24, né, onde nós incluímos um parágrafo único, vereador Delcimar, que diz: os veículos autorizados em caráter de permissão pública para a exploração do serviço de táxi deverão ser nas cores preta, prata, branca e cinza. Alguém, as pessoas que não sabem, não, por quê? O que é que melhorou aí? Melhorou muito, porque antes a lei 1204 dizia que era obrigatório a cor prata. Então o taxista não podia adquirir nenhum veículo para exercício do seu trabalho se não fosse da cor prata. O que que acontecia com isso? Muitas das vezes, o taxista, precisando fazer a substituição do seu carro, encontrava um carro com as mesmas características que o seu, com as mesmas opcionais, que atenderia perfeitamente a lei, porém a cor não era prata. E o valor era um valor inferior ao valor do veículo prata. E ele era impedido de comprar esse veículo. Hoje, o taxista, e aí eu já vejo na cidade, após a aprovação dessa lei, vários taxistas que já adquiriram táxis nessas cores. Não só no prata, mas no prata, no preto, no cinza e no branco. É uma diferença pequena, é uma alteração pequena, mas de grande valia para a classe de taxistas na cidade de Anápolis. Uma outra alteração que nós fizemos foi no artigo 31 da lei 1204, onde no artigo 31 ele dizia que os veículos, ou seja, os táxis, dizia assim o artigo 31, não será concedida permissão quando o veículo apresentado para o serviço contar com mais de 8 anos de uso. Ou seja, se ele tivesse 9 anos, 8 anos e meio, 10 anos, ele não poderia ser podia fazer parte para atender o serviço taxista. E agora, nós, com a nossa emenda, a lei ficou da seguinte forma. Não será concedido permissão quando o veículo apresentado para o serviço contar com mais de 10 anos. Ou seja, tiveram um ganho de 2 anos a mais de serviço, e isso traz um benefício muito grande para a classe taxista. Por que que eu estou aqui falando com muita ênfase e com muito prazer, com muito amor, com muito carinho da classe taxista? Se nós formos levarmos e olharmos os avanços que tivemos no quesito transporte público e também no transporte alternativo, a exemplo dos Ubers, você vê que os táxis perderam muito a sua força de clientes e economia. E para que eles possam sobreviver, é necessário que alguns ajustes sejam feitos. Eu quero aqui assumir um compromisso, mais uma vez, com toda a classe de taxista de Anápolis, no sentido de ser um defensor, de ser um baluarte na busca de novos avanços para melhorar a vida dos senhores taxistas na cidade de Anápolis. Porque eu vejo o taxista como uma profissão de glamour, presidente. Andar de táxi é um privilégio para muita gente. Sem contar a grande segurança que traz você fazer o transporte dentro de um táxi em Anápolis. Então, eu vejo os taxistas como algo essencial, primordial e que não deve acabar. E para que ele não acabe, é importante que tenhamos essa casa de leis, legisladores, que tenham compromisso com a classe taxista em Anápolis, a exemplo das ações que eu tive. E reforço aqui o meu compromisso de continuar junto com a classe taxista para podermos buscar novos avanços e novas melhorias para que vocês possam continuar trabalhando e sustentando a família dos senhores e das senhoras, que com certeza desenvolvem um grande trabalho. Nós temos taxistas aí que estão na profissão há mais de 50 anos. Temos taxistas que estão, eu diria, aposentados, que têm o táxi como um meio de vida, porque a aposentadoria não foi aposentadoria suficiente, mas eles têm uma família para cuidar. Eles têm que colocar o arroz, a carne, o feijão, lá na sua panela da sua família. E para isso, eles precisam ter condições de continuar desenvolvendo essa profissão magnífica, maravilhosa, que eu tenho muito prazer de ser um defensor da classe aqui nessa Casa de Leis. Tempo não é muito suficiente, mas eu quero aqui só alertar os vereadores para uma lei que nós vamos votar ainda pouco. E aí eu peço aos vereadores que não estão no plenário, que voltem para o plenário, porque ela exige o número de vereadores, porque é uma emenda à lei orgânica que dá garantia, que garante a execução no tempo hábil das emendas impositivas apresentadas pelos vereadores por parte do Poder Executivo Anapolino. Então, é importante que todos os vereadores estejam presentes, votando favorável a essa emenda de iniciativa da mesa diretora da casa, em demonstração à valorização e o fortalecimento do poder legislativo no exercício de seu mandato na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jacques Chaves. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Eu solicito o vereador Luzimar que faça a verificação de escola.
Vereador policial Suender, vereador Jean Carlos, vereador Era Araújo, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Elisiel de Borges, vereador Trícia Barreto, vereador Celiane, vereador Delcimar Fortunato, vereador professor Marcos, vereador médico José Fernandes, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Chaves, vereadora Cleide Lado, vereador Domingos de Paula, presidente, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy e vereador Luiz Marcinho. Qual é o suficiente, senhor presidente? E vereador João da Luz ainda em tempo.
Obrigado, vereador. Luiz Mar, vendo qual o suficiente, eu abro a ordem do dia, já solicito o nosso primeiro secretário que coloque o projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 003 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao senhor Ronaldo José de Andrade Júnior e orienta outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Esse projeto encontra-se prejudicado, senhor presidente, pela ausência do autor em plenário.
Passa a palavra para o secretário para o próximo projeto. O vereador Hamilton não se encontra em plenário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 277 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a garantia do direito ao acesso pleno à informação aos deficientes visuais por meio da implementação do projeto para cego ver nas publicações que vinculam imagem nos sítios eletrônicos e redes sociais de órgãos da administração pública municipal direta e da outras providências.
Vereador, o projeto do vereador Frederico Godoy está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 13 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que estabelece regras para a prática de esportes, denominado Slackline, Parkour e Street Workout, nos parques, praças e logradouros públicos do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Esporte e Lazer e Finanças favoráveis ao projeto.
Antes de colocar o projeto em votação, gostaria de cumprimentar aqui ex-colega vereador dessa casa, vereador Fernando Paiva, que está conosco aqui no plenário. Seja bem-vindo, vereador. Agora sim, coloco o projeto do vereador Fred Cabo Cacheta em discussão.
Discutindo, senhor presidente. Discutindo,
autor.
Bom, novamente, só para reiterar aos nobres pares aí, o apoio a esse projeto que é muito importante. Temos os representantes aqui do esporte aqui no plenário hoje. Então, para que nós podemos devolver um pouco daquilo que esses praticantes fazem com a cidade de Anápolis, promovem bem-estar, promovem saúde pública, não só de esportes, nós, o mínimo que nós podemos fazer é aprovar esse projeto para que eles se sintam mais seguros para a prática esportiva e o meio ambiente também sinta-se seguro com a preservação. Então, peço aos nobres pares a aprovação desse projeto.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloque o projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Projeto de emenda à lei orgânica número 34 de 2024, de autoria da mesa diretora, que insere o inciso 7º ao artigo 86 da lei orgânica do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Economia favoráveis ao projeto.
O projeto da mesa diretora está em discussão. Esse projeto é apenas para regulamentar a execução por parte do Executivo das emendas dentro do tempo hábil. Essa votação é votação nominal. Como vota o vereador Alex?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Pérez Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador presidente Domingos Paula de Souza, voto a favor também. Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável.
Vereador e que propôs esse projeto, junto à mesa diretora, vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador doutor Zé Fernandes, que nos procurou na época para a gente poder fazer esse projeto.
Favorável.
Vereador Luiz Eze
favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Cristão Marcos.
Favorável.
Vereador Eceliane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável, presidente.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 20 votos a favor, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra a nossa primeira secretária e solicito ao vice-presidente vereador Jackson Charles que possa assumir o lugar da presidência aqui. Agora solicito ao vereador que faça a leitura de moções, requerimentos e indicações. Convido o pessoal para poder estar com o vereador Capo Fred Cacheta aqui na sala VIP, aqui ao lado.
Bom dia a todos. Indicação de número 99 de 2024, indicação para a criação de programa incentivo e visibilidade ao acolhimento familiar do município de Anápolis e da Outras Providências, projeto de vereadora Cleide Lari. Vereador Frederico Godoy, indicação de número 100, requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, Sr. Roberto Naves Siqueira, solicitando a viabilidade de transformar a área verde pública localizada no setor JK Nova Capital em Parque Ecológico, extensão do Parque Ecológico JK. Vereador Cabo Fred Cacheta. Indicação de número 103. Indica nos termos do artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno de Ofício à Prefeitura Municipal, solicitação para a reforma completa da Central de Abastecimento de Anápolis, CEASA. Policial Federal Suender. Indicação de número 89. Requer seja encaminhado de ofício ao chefe do Poder Executivo para solicitar a reforma completa do CEMEI, professora Helena Ferreira Melazo, nesta cidade. Policial Federal Suender, indicação de número 90, indicação ao chefe do Poder Executivo que apresente a esta Câmara um projeto de lei que garanta a presença de ao menos um bombeiro civil em cada unidade municipal e ensino na cidade de Anápolis, a fim de garantir primeiros socorros à comunidade escolar. Indicação número 94. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para aquisição de uma ambulância, no mínimo completamente equipada para atendimento permanente nos distritos Souzana, Intolerância à Religião nessa cidade. Indicação de número 98, Policial Federal Suender. Indicação, chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa na estrutura física da Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado, nesta cidade, com a construção de um auditório do Parque Infantil. Requerimentos. Requerimento, vereadora Cleide Lário. Requerimento de números 1123. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, a serviço de troca de lâmpadas nos postos supracitados localizados na Avenida Pedro do Vico, quadra 3, Residencial Morumbi. Requerimentos de número 1073, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, o serviço de desentupimento de limpeza de bueiros e boca de lobo na área localizada na rua PB 26, número 473, quadra 15, lote 36, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimentos de número 1074, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, requer o serviço de tapa-buraco na Avenida Santos Dumont, quadra 52, lote 3, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimentos de número 1079, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, o serviço de roçagem de mato da área localizada à rua RC 12, sem número, residencial Remi Cury, Escola Municipal Cecília Meireles. Requerimentos do vereador Domingos Paula, encaminhados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de retirada de entulhos ao longo da Avenida Maestro Joaquim Branco, localizada no bairro de Lourdes. Requerimentos de 1176 do vereador Edmilson, encaminhados à Secretaria de Obras para solicitar serviço de reforma de tapa nas bocas de lobo, na Rua 2, esquina com a Rua São João Batista de Mendonça, Vila São Vicente, Igrejinha. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requerimento de número 315, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando roçagem e limpeza por toda a extensão da avenida em caráter de urgência, localizada na Avenida Perimetral Oeste, quadra 114, lote 6, Anápolis City, Goiás. Anápolis, Goiás. Requerimento número 323, encaminhado à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando a implementação de estudos técnicos para a mudança de faixa de pedestre em caráter de urgência para o endereço localizado na Avenida Goiás, número 3434, bairro Jardim das Oliveiras, Anápolis. Requerimento de número 324, encaminhado à CMTT, solicitando a implementação de estudos técnicos para a implementação de placas de estacionamento rotativo de 15 minutos em caráter de urgência, localizado na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 25, lote 1, bairro Paraíso, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 325, encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, requer o serviço de roçagem e limpeza de lote em caráter de urgência localizado à Rua PB 36, quadra 52, lote 1, bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento de número 326, encaminhados à CMTT, requer o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência sobre o número dos postes supracitados localizados na Avenida Mato Grosso, número 734, bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimento de número 960, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a operação de tapa-buraco na Rua 9, quadra K, lote 8, Alto da Bela Vista. Requerimentos de número 961, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a operação tapa-buraco na Rua 9, quadra Q, lote 36, Alto da Bela Vista. Requerimentos de número 962, encaminhados à Diretoria de Praças e Parques de Jardim, solicitando que seja feito poda de árvore em toda a extensão da Avenida JK. Requerimentos de número 963, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência a operação de tapa-buraco na Avenida Felipe dos Santos, quadra N, lote 6, C2, Alto da Bela Vista. Requerimento de número 964, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, solicitando que seja feita limpeza e roçagem nos termos no seguinte endereço: Rua Alberico Borges de Carvalho, número 675, bairro do Centro. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando a limpeza urbana, solicitando o serviço de roçagem e limpeza conforme endereço abaixo especificado neste endereço. Na Vila Formosa, Jardim Arco Verde, Avenida Ferroviária, Avenida Arco Verde e Avenida Arco Verde. Requerimento de número 711, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, para solicitando o serviço de roçagem e limpeza no residencial Portal do Cerrado, na Rua Mangueira, quadra 11, lote 21, em Anápolis, Goiás. Requerimento de número 715, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a retirada de entulho na residencial Portal do Cerrado, na Rua Sibipiruna, quadra 11. Requerimento de número 733, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na Vila Jaiara, na Rua Alberto Torres, quadra 11, lote 149. Requerimento de número 776, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de roçagem e limpeza no Jardim Primavera, primeira etapa, na rua JP 11, quadra 14, loja 36. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de patrulhamento e cascalhamento à rua das Paineiras, bairro Novo Paraíso. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requerimento no 1126, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando com urgência serviço de poda de quatro palmeiras localizada na rua Ana Cristina, em frente à quadra 4, lotes 38 e 39, no bairro Jardim Ana Paula. Requerimento no 1153, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a troca de lâmpada em postes da Avenida Brasil, em frente à quadra 5, lotes 15 a 17, no bairro Jockey Clubes, postos supracitados. Requerimentos do vereador Schwender. Requerimento no 878. Requer encaminhamento de ofício a Seneago, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Palermo, Jardim Itália. Requerimento no 1021, encaminhados à Secretaria de Saúde, solicitando que seja informado se os valores dos empréstimos dos servidores de saúde são descontados em folha e estão sendo repassados aos bancos, uma vez que muitos servidores estão recebendo cobranças diretas por contas de atraso. Requerimento de número 909, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informar quantos e quais respiradores foram recebidos da União e de terceiros no contexto pandêmico, bem como quantos estão atualmente sob tutela da municipalidade e qual destinação de cada um individualmente. Requerimento de número 893, encaminhamento de ofício ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, solicitando a realização de estudos técnicos em vista da possibilidade de, junto às secretarias competentes, diligenciar a disponibilização da presença de viaturas que não estiverem em ocorrência junto aos portões das unidades de ensino nos horários de entrada e saída das aulas no âmbito do estado de Goiás, a fim de garantir maior segurança a toda a comunidade escolar. Requerimento de número 888, requer encaminhamento ao ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informação a respeito da possível atraso do pagamento dos salários dos motoristas do SAMU. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requerimentos de número 1129, requer encaminhamento nos termos do artigo 136.1, regimento interno, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza do lote localizado na rua Síria Elias, quadra 50, lote 1, bairro São Carlos. Tem mais requerimentos, emoções e indicações? Retorno a palavra, senhor presidente.
Alô? Ok? Requerimentos, emoções e indicações estão em discussão.
Discutindo
o vereador Jean Carlos.
Já presente um requerimento da autoria do vereador Fred Godoy sobre a criação do Parque Ecológico JK. Nós fizemos também um ofício semana passada, foi da frente parlamentar, Fred, nesse sentido, para criar a unidade de conservação do Parque JK e consequentemente, o Parque Ecológico. É um local extremamente valoroso, ali um parque ambiental e que está sofrendo, inclusive, sérias consequências por conta do lançamento indevido de esgoto, por conta de aterramento irregular e danos às nascentes, e consequentemente causando ali sérios problemas à lagoa, né, ao lago ali do Parque JK, e que os moradores, os usuários daqueles locais, né, daquele local, estão realmente preocupados. Então, algumas nascentes ali próximas à própria rua que passa paralela, precisamos criar uma unidade, fechar aquele local e tentar conservar. Essa aqui é uma joia, uma preciosidade do município, um parque realmente formidável e que merece investimento e, sobretudo, seu resguardo, né? Para que não possa ser totalmente danificado e que as gerações futuras possam gozar desse local. Então, fica aí o registro, Fred. Boa iniciativa, assim como eu fiz pela frente parlamentar, e que nós possamos não apenas dar o nome, mas fazer com que, de fato, seja preservado e seja mantido aquele local como um ambiente favorável e conservado, e as nascentes e todo aquele parque seja realmente uma referência para a cidade de Anápolis. Vou falar.
Discutindo. Discutindo, presidente.
A discussão, vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas a título de informação, eu até falei para o Jean, eu não quero saber quem deu não. Tem que resolver a situação, mas se o seu ofício chegou primeiro com o meu aqui, eu peço que retire o meu ofício. Talvez o meu foi feita a leitura.
Não,
mas eu quero só resolver o problema.
Não chegou.
Ah, então chegou, então vai no meu.
Até porque tá,
então tá bom, devolvo a palavra, presidente.
Eu não mandei para cá.
Discutindo, presidente. Na discussão dos requerimentos, com as suas indicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, discutindo esse mesmo assunto aqui, é importante essa mobilização dos vereadores, vereador Jean, vereador Fred Godoy, vereador João da Luz também está envolvido nessa situação. Ali, o grande problema ali que nós precisamos também nos empenhar não é só lá no Parque JK em si, mas existe o antigo lixão da Vila Formosa, que é lá na margem ali da Avenida JK, e que ali é o grande problema que faz com que todo o lixo e todo o assoreamento que é feito ali naquela erosão, ele vem ali para o lago do Parque JK. Então, ali é preciso ser feito aquilo que foi feito na erosão ali da Vila Formosa. É preciso ser feito a contenção daquela erosão, é preciso ser resolvido o problema daquela erosão para que nós possamos definitivamente ter uma recuperação do Parque JK. Porque tudo que se fizer no Parque JK não vai ser suficiente para que se possa preservar aquele parque, uma vez que aquela erosão, ela atinge diretamente tanto o lago do Parque JK, quanto as galerias ali do bairro Jardins do Lago, o qual eu morei por 10 anos ali naquela região. Então, nós precisamos unir esforços também para que nós possamos buscar recursos federais, de emendas federais, estaduais, para que nós possamos ter um projeto que recupere aquela erosão, para que verdadeiramente o Parque JK ele seja protegido. E a partir daí, fazer uma recuperação do lago do Parque JK e que aquela comunidade, a população, a qual eu me incluo ali, que moro ali na região, nós possamos desfrutar de um dos mais belos locais da cidade de Anápolis. Então, estamos unidos em prol do mesmo propósito, que é a revitalização e a recuperação do Parque JK. Ali existe a demanda da recuperação da pista de skate. Aquela pista de skate, ela precisa ser totalmente reformada. O vereador Jackson, enquanto diretor de cultura, foi aquele que trouxe o recurso para a construção daquela pista de skate. Isso lá em 2010, 2011, por aí, né? 2009. Então, nós já estamos em 2024. Então, aquela pista, ela precisa de uma ampla recuperação. Ela não aceita mais somente medidas paliativas. Ela precisa ser totalmente recuperada. Nós precisamos também de buscar recursos para isso. Além da pista de caminhada, existem projetos ali para que nós possamos fazer banheiros ali próximo à pista de skate. Algumas ações nós fizemos ali, que foi a academia da terceira idade, a recuperação dos quiosques que existiam ali, a concessão para a exploração do espelho d'água, do pedalinho, que é explorado ali pelo Alessandro, que é o defensor ali do Parque JK, alguém que está sempre trazendo as demandas. Então, várias ações precisam ser feitas e essa união dos vereadores aqui, ela é muito importante para isso. Obrigado, eu vou a palavra.
Ainda na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Jackson. Muito bom unir forças em prol desse objetivo, né, que é essa questão do lago JK. Semana passada eu trouxe, sim, a baila sobre vários problemas que, em virtude da chuva, nós, não só nós aqui, vereadores, mas a população enxergou. Muitos problemas ali no lago JK, principalmente um crime ambiental. Eu já encaminhei um ofício para a secretária de obras agora, certo, a nossa amiga Carla, né? Flávia, nós encaminhamos um ofício para a Flávia solicitando a remoção do lixo depositado pelo cidadão, pela população acima do lago. Imagina você, um crime ambiental. E eu queria solicitar, aproveitar e consignar aí na frente, Jean Carlos, consignar também para poder sinalizar ali a proibição, para poder sinalizar para a população que ali acima do lago é proibido jogar lixo. Imagina você, não só essa erosão hoje que nós temos, mas o lixo que é depositado está sendo removido lago abaixo. Lago abaixo, então, nós já tivemos, numa ocasião muito antiga, um prejuízo enorme, quando era o Praia Clube. O buracão que tinha lá, logo acima, perto da JK, fez com que o Praia Clube desaparecesse. E aí teve que fazer o envolvimento de muitos recursos vultuosos para recuperar e construir aquele cartão postal que é o lado JK hoje. Então, eu fico muito feliz de saber que o Fred Godoy entrou nessa briga, o Jean Carlos já está envolvido, o vereador Ederson. Nós temos que unir esforços, sim, para poder vigiar, para poder fazer com que esse lago não venha a desaparecer no futuro. Obrigado, devolvo a palavra,
presidente. A discussão, futuro prefeito pelo PSD, vereador Lisias Zé Voz.
Obrigado, senhor presidente de exercício, presidente do PSB no município. Obrigado pela referência. Mas também estou envolvido com essa questão, vereador Ederson, inclusive já tinha antecipado isso ao senhor, estive lá essa semana novamente. Eu só nem ia, já foi praticamente tudo dito aqui, nós temos que fazer uma contenção naquela erosão, realmente, com dissipadores, né, semelhante ao que foi feito lá, vereador, no buraco lá da Vila Formosa, para não falar outro tipo de buraco, né, mas buraco da Vila Formosa. Então, alguma coisa semelhante àquilo, mas João da Luz, tudo isso que foi falado aqui precisa de ser revisto realmente. Mas é importante, a hora que fala de crime ambiental, aquela edificação que tem lá na JK, construída em cima de nascente, o vereador Ederson. Então, aquilo deveria ter sido e, bom, eu acho complicado acontecer agora, né? Mas aquilo lá deveria ser embargado, mas não vai mais recuperar as nascentes que estão ali, né? Que seguramente algumas nascentes foram suprimidas ali naquela intervenção imobiliária ali naquela parte superior ali, já nas margens da JK. Então, só para reforçar, João, além de tudo isso que o senhor falou aí, temos esse problema lá ambiental gravíssimo, né? A gente já teve outras intervenções, asfaltar uma ponta de rua, até o momento foi impedido por conta de uma pequena nascente que tem, eu acho justificável, né? Temos que, digamos assim, proteger, né, esses veios aí do nosso município. Então, é isso. Né, e tudo isso foi falado, estive lá reunido com a associação dos usuários do parque, né, e eles abordaram todas essas questões. Mas, de fato, o vereador Edson tem razão, nós temos que começar a resolver o problema na sua origem e depois vir e fazer a revitalização daquele parque, porque realmente é um local lindo, frequento pouco ali, moro distante, mas toda vez que a gente vai lá, só de estar a grama podadinha já dá uma visibilidade bastante interessante. Se reformar tudo aquilo lá, se revitalizar, vai ser realmente um cartão postal. Vai continuar sendo um cartão postal e muito mais frequentado e usado com segurança pelos municípios, principalmente quem mora na região. Obrigado, presidente.
Presidente, discutindo. Ainda na discussão, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Eu fico preocupado, presidente, porque eu sou dessa região aqui, a família da minha esposa daqui, e eu passo praticamente todos os dias aqui de frente ao lago JK, e vejo a importância que o lago JK tem para a cidade de Anápolis, não só o lago, mas as minas de água que ali nascem. Uma nasce atrás da BR, acho que é 060, e essas minas, elas são tão produtivas e saem tanta água que até na época da seca a gente consegue mensurar a quantidade de água que elas que elas conseguem fornecer para a cidade de Anápolis. Pouca gente sabe, aquelas pessoas que ali moram, os vizinhos, praticamente todos os caminhões-pipas que rega, que molham aqui os canteiros de Anápolis, e quando há a reforma de canteiros, a gente vê que tem que regar, tem que ter água, né? E praticamente pelo local estratégico que tem o lago JK e as minas águas que ele tem, hoje é o maior lago dentro da cidade de Anápolis, é o lago JK. E ali ele fornece água para todos os canteiros da cidade de Anápolis. A gente consegue mensurar ali a quantidade de caminhões-pipas todos os dias ali buscando água. Fora isso aí, uma água limpa, uma água transparente, uma água que realmente Anápolis precisa. Quando a gente fala de escassez de água, o mundo precisando de água, e aqui, Fortulento, dentro da cidade de Anápolis, dentro do coração de Anápolis, um lago gigantesco, abastecido. A gente tem que preservar. Eu vejo um lado, quando o vereador Jean mostrou para mim o vídeo aqui que ele mandou fazer no drone, tão bem feito, tão bem produzido, e a gente que é do legislativo, eu fico preocupado. Se a gente perde ali, através de uma erosão que cada dia cresce mais, essas minas d'água, a gente perde ali um lago gigantesco, um lugar que é atrativo, um lugar que pode ser desfrutado pela população anapolina. E quero dizer, a gente tem que preocupar sim, preocupar em conservar, em preservar essas minas d'água. Conte, Jean, você que faz parte dessa comissão tão importante para a cidade de Anápolis, com sempre com o meu apoio, sempre com a minha dedicação. E quero externar aqui a todos os vereadores que falaram, é a mesma fala. Preservação, preservação ambiental e preservação das minas d'água que a gente tem aqui. Enquanto ainda tem tempo. Ainda tem tempo de resgatar, ainda tem tempo de sanar todos os problemas ali referente à questão de poluição, enfim, tudo isso. E eu acho que nós, do Legislativo, temos condição de sanar esses problemas. Obrigado, depois vou parar, presidente.
Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão. Em votação, se contrário se manifesta. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Não tendo mais inscritos na discussão, ainda na ordem do dia, eu abro a palavra pela ordem. Algum inscrito pela ordem?
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, você dá fala ao vereador Hélio Araújo.
Falo pela liderança do PL, como líder do partido PL, que é o Partido Liberal da cidade de Anápolis. Quero parabenizar e agradecer a toda a minha equipe de gabinete. Nós, na quinta-feira, fizemos um evento na minha residência com o meu pessoal de gabinete e de escritório político, na discussão salutável referente ao posicionamento do PL em Anápolis, referente a todo o posicionamento do meu gabinete e daqueles que me acompanham. Quero referendar também, na sexta-feira, fizemos uma reunião com todos os nossos pré-candidatos. Faltavam vários pré-candidatos, mas mostrou realmente a força que o PL tem em Anápolis, a vontade que cada pré-candidato tem em disputar uma campanha de vereador. E quero reafirmar o meu posicionamento como pré-candidato a prefeito pela cidade de Anápolis e quero dizer a todos os pré-candidatos de Anápolis, fiquem firmes no posicionamento, tanto do partido como no ponto a minha pessoa como liderança pelo partido. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem. Conceda a fala pela ordem ao vereador Jean Carlos.
Já. Obrigado, presidente. Não, apenas dois assuntos aqui, eu não poderia deixar de abordar e até externar aqui meus sentimentos, as condolências aos familiares do seu Josimar Ferreira da Silva. Semana passada, eu trouxe aqui a baila aqui a necessidade de mais celeridade e providência por parte da Secretaria de Saúde na disponibilidade de um equipamento, que era um ventilador mecânico, e que infelizmente a Secretaria não pôde fornecer, o paciente teve que ir atrás do Ministério Público, houve uma decisão judicial e mesmo assim um embrólio burocrático persistia. Infelizmente eu fui informado aqui que o senhor, jovem ainda, né, faleceu ontem, e houve até um bloqueio do recurso nas contas. Mas está aí, ó, a burocracia, felizmente, lamentavelmente, ceifou uma vida, porque o equipamento, salvo engano, de torno de R$ 30 mil,
que era necessário, infelizmente, né, não vai ser mais. Eu sou Josimar, meus sentimentos à família. Fui informado aqui pela uma profissional da área de saúde que acompanhava ele, que infelizmente faleceu nesse fim de semana. Então fica aí, certas situações, nós precisamos criar um mecanismo para que não haja, a burocracia não impeça salvar a vida. Está certo, o município tem os seus entraves legais, mas situações como essa é uma força-tarefa para que possa, de fato, atender aquela urgência e salvar a vida. Nesse caso aqui, felizmente, o senhor Josimar não conseguiu a tempo e faleceu por conta desse equipamento. Não sei a idade dele, não conheço a família, mas eu fui procurado e fico lamentando, porque, na verdade, era uma situação bem plausível de se solucionar num tempo maior, menor, haja vista, já tinha uma decisão judicial determinando, inclusive, o sequestro dos valores. Faltou um pouco mais de celeridade e compaixão com o próximo. Então fica o registro. O outro aspecto, eu recebi, Jacques, esse fim de semana, nós sabemos que a dengue, o momento é bem complicado, mas a UPA pediátrica realmente a super aglomerada, super congestionada. Nós sabemos que nem tinha antes, foi uma boa iniciativa dessa gestão do prefeito Roberto, a criação da unidade pediátrica. Mas a cidade cresce, por se tornar uma referência, as demandas aumentaram mais ainda. Então, nós precisamos pensar numa alternativa para ampliar a capacidade, o número de profissionais, especialmente, pelo menos, nesse período, se é possível fazer uma extensão, porque dezenas de pessoas, já pais e crianças, na porta, aguardando por horas. E eu recebi vários vídeos, inclusive cheguei a encaminhar um deles para a secretaria. Então, peço especial atenção, quem sabe a ampliação, pelo menos nesse período, do serviço de atendimento da unidade pediátrica também. Eu vou falar.
Obrigado, Dejan. Não tendo quórum para a continuidade da ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro pelas comunicações e já puxo mais uma vez, eu não disse recessão não, meu amigo. E puxo, eu abri pelas comunicações e puxo a orelha dos vereadores que não têm compromisso com aquilo que foram eleitos. Antes de sair da sessão, procure averiguar o quórum. Já temos falado isso com muita frequência. E a gente sempre vê os mesmos vereadores manterem na sessão. E a gente vê, principalmente a oposição, quando não tem assunto para debater com o prefeito, eles vão embora. Então, eu acho que está na hora da gente pôr a mão na consciência, com exceção aqui do vereador Suenda, né, que está aqui presente.
Importante.
Não tendo quórum para a ordem do dia, abro pelas comunicações e já passo a palavra ao vereador Hamilton Espíndola.
Olha o regimento, vereador. Bom, quero usar a minha fala nessa manhã. Um olhar bem pensado quanto à Secretaria de Educação do nosso município. A secretária Flávia, juntamente com a Juliana Morim, da Diretoria de Inclusão, faz um iniciado muito importante para os professores de AEE dentro do nosso município. Algo que o nosso coração já ardia em chama para essa busca, que era a capacitação desses profissionais com ABA, que é a análise do comportamento, behaviorismo. É uma técnica que a gente sempre bate aqui, porque é o que de fato tem evidência científica que consegue mudar os comportamentos do autista, do DI, do TDAH, disléxico, disfláxico, ou outra deficiência do neurodesenvolvimento ou transtorno. E observando agora esse anúncio nas redes sociais, eu fico muito feliz. Tive uma reunião semana retrasada com a secretária, Flávia, e nós pontuávamos essa necessidade. E quando ela falou, não, vamos fazer um compromisso, um grupo voltado para esse segmento. E agora traz alegria aos nossos corações, corações de pais de autistas, a cidade inteira, quando recebe esse recado, voltado aí para esses profissionais, dessa capacitação, todos os pais agora, vê agora uma luz no fim do túnel. Não só isso, a clínica escola agora que está finalizando, e o compromisso do nosso prefeito da inauguração ainda em tempo, antes do aniversário da cidade, quantas alegrias traz ao coração da família autista Anapolina. E olha só, está chegando dia 2 de abril, né, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, estabelecido pela ONU desde 2007. E nós vamos fazer um ato, uma caminhada do estacionamento ali da Matinha até a frente ali da Clínica Escola do Autista. Agora mesmo estava conversando aqui com a subtenente Flávia, e ela falando, né, também é mãe atípica, e ela falando, olha Espíndola, né, que era meu nome de guerra na Guarda Menina, olha Espíndola, né, aonde foi o nosso quartel, será a Clínica Escola do Autista. E aí, né, eu vejo aí pais e mães, né, satisfeitos agora, né, com o futuro vindouro aí da nossa comunidade autista em Anápolis, que já é, né, e será referência, viu, Alex, para toda a comunidade goiana, né, quiçá interior do nosso país, né, o centro-oeste brasileiro. Né, sem mais delongas, devolvo a palavra.
Comunicado, presidente.
Ainda nas comunicações, você da fala ao vereador Jean Carlos.
Comunicando. Presidente, comunicando primeiro.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar aqui, até pela audiência dessa transmissão da sessão ordinária, de externar aqui, eu creio em nome de todos aqui dessa casa, os nossos sentimentos também aos familiares do nosso ilustre saudoso aí agora, repórter, jornalista, na verdade apresentador, né, Carlos Cândido, radialista Carlos Cândido. Na verdade um ícone, né, do rádio anapolino, uma lenda do rádio e que lamentavelmente nos deixou também nesse final de semana. Que Deus conforte seus familiares e amigos. E fica aí o registro. Eu por cerca de 6 meses, todas as quartas-feiras, me deparava ao sair do programa ali na Rádio Nova, FM, ali conduzido pelo amigo Geraldo Fleury, encontrava o Carlos Cândido, sempre muito otimista, carismático e com aquela simpatia de sempre, né? Então fica aí o registro, tenho certeza que toda a cidade, né, lamenta aí mais um profissional da imprensa napolina que marcou por décadas, né, o rádio de Anápolis. Então, aos familiares e todos os amigos, e a todos os amantes do rádio napolina, toda a população, nossos sentimentos pelo passamento desse ícone do rádio anapolino, esse profissional que deixa muita saudade aí, Carlos Cândido, como dizia aí, a nossa homenagem a ele pelo seu jargão. Tem meus sentimentos. E apresentarei a moção, mandei confessar a moção de pesar para que essa casa possa encaminhar os familiares.
Comunicando, presidente.
Ainda nas comunicações, vereador policial federal Suede. Depois eu sou.
Obrigado.
Quero aproveitar esse espaço para convidar a todos da cidade de Anápolis para participar da festa de barraquinha que está sendo feita ali na paróquia São Francisco, em festa em honra a São José, né, para justamente ajudar na construção da Capela São José do Anápolis City. A festa já começou, né, já iniciou no dia 13, na quarta-feira passada, está sendo um sucesso e quero convidar para os últimos 2 dias restantes, aí que será no dia de hoje, dia 18 e 19, segunda-feira e terça-feira, né? Terça-feira terá o encerramento. Então tem a missa nesses 2 dias e logo depois a festa social. Então, convidar aí a todos a cidade de Anápolis aí que participe da festa ali na Paróquia São Francisco. Como eu disse, várias atrações como evento social. Tem várias atrações, né? Barraquinhas, comidas típicas de todas as formas, enfim. E as missas também, né? Que acontecem todos os dias. Por isso eu faço o convite aí. Todos vocês que estão ouvindo aí, gostaria de participar da festa Barraquinha de São Francisco. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Só que eu gostaria de expressar meus sentimentos a toda a família do Sintran, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do município de Anápolis, e a Associação dos Arrojados do Brasil, na pessoa do meu amigo, sindicalista Daí Rodrigues. Com profunda tristeza que recebi no sábado a notícia que havia falecido Vanderlei Pereira, que é diretor desse nobre sindicato, que tanto fez como dirigente sindical, como família,
quero aqui dizer a toda a família do Sintran, aos arrojados, os meus profundos sentimentos a vocês. Conheci o Wanderlei Pereira militando no movimento classista e sei da sua importância como diretor, como dirigente sindical, para a falta a esse sindicato, essa associação, e tenho certeza que o céu está em festa pela sua passagem. Quero desejar à família dele, dizer à família dele, com profunda tristeza, que recebi essa notícia. Mas tenho certeza que o céu hoje está em festa, o céu está celebrando a sua chegada no céu. Tão novo partiu dessa vida, mas tenho certeza que lá no céu fará a diferença como fez aqui na terra. Vá em paz, meu amigo.
Não tendo mais escrito pelas comunicações, encerra as comunicações e sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, concluída a sessão ordinária de hoje, o presidente em exercício, o vereador